Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 74 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho.
Meu nome é Vitor, fundador da Dobro, e o episódio de hoje, em parceria com Nutrição Narrada, é para você que busca e acredita nas melhores informações sobre nutrição esportiva.
O tema do nosso podcast de hoje é sobre como as proteínas veganas podem ser uma opção do suplemento proteico. Que as proteínas são importantes para várias funções do nosso organismo, isso já está muito bem documentado na literatura e todos nós já sabemos. Especialmente quando a gente tem uma ingestão adequada de proteína associada à prática de exercício, isso traz inúmeros benefícios para a saúde, que vai além da questão estética. Traz uma manutenção e um adequado funcionamento da nossa função muscular, que garante a nossa saúde durante todo o processo de envelhecimento. De fato, as proteínas têm inúmeras funções para o nosso organismo. Elas remodelam proteínas para as estruturas que geram força, como músculo e tendões. Elas são importantes para a manutenção ótima da função de todas as vias metabólicas que utilizam aminoácidos no nosso organismo. É suporte para o aumento da massa muscular, é suporte para o funcionamento adequado do sistema imunológico e é também suporte para a produção de proteínas plasmáticas. As proteínas podem ser classificadas de diversas maneiras, baseada em suas funções biológicas, baseada em seu valor nutricional, na sua estrutura e na sua composição química. E o que eu quero falar um pouquinho para vocês nesse episódio de hoje é sobre as proteínas e o seu valor nutricional. A qualidade nutricional de uma proteína reflete a capacidade desta em fornecer aminoácidos essenciais nas quantidades necessárias ao crescimento e à manutenção. Portanto, além de presentes na estrutura polipeptídica, os aminoácidos devem estar biodisponíveis para o nosso organismo. E fatores como conformação nutricional, presença de compostos antinutricionais, processamento e complexação com outros nutrientes interferem na biodisponibilidade dos aminoácidos. As proteínas, de acordo com o seu valor nutricional, podem ser divididas em dois tipos: as proteínas completas e as proteínas incompletas. As proteínas completas apresentam todos os aminoácidos essenciais para o adequado crescimento e manutenção do organismo e boa saúde. Compreende a maioria das fontes de alimentos de origem animal. As proteínas parcialmente ou incompletas fornecem aminoácidos essenciais apenas para manutenção orgânica. Assim, não contém todos os aminoácidos essenciais e compreende a maioria das fontes alimentares de origem vegetal. Bom, mas será que existe alguma diferença gritante e importante quando a gente tem a ingestão de proteínas completas e incompletas? Será que é necessário que eu tenha um consumo, né? Que, na verdade, o consumo de proteínas completas, ou seja, as proteínas de origem animal, elas são obrigatoriamente necessárias para a manutenção de todas essas funções do nosso organismo? Qual seria, então, a quantidade ideal de consumo proteico e como a gente deveria consumir? Bom, hoje a gente sabe que as proteínas, elas têm, então, esse papel extremamente importante, como eu coloquei aqui para vocês. As recomendações mundiais em relação à proteína, elas ficavam ao redor para indivíduos adultos de 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Essas são as recomendações da RDA, que é uma recomendação mundial do Instituto de Medicina Americana, que determina as recomendações aí pela Organização Mundial de Saúde do consumo de nutrientes na nossa alimentação. E para proteína, até pouco tempo atrás, o consumo para indivíduos adultos ficava em 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Hoje a gente já sabe, com os novos estudos que vêm emergindo, né, e os efeitos da ingestão proteica na saúde, os estudos já aumentaram um pouquinho essas recomendações dietéticas, chegando a até 1 ponto grama, né, por quilo de peso para indivíduos que quase não fazem atividade física, 1,3 para indivíduos que se exercitam moderadamente e 1,6 para indivíduos que fazem atividade física intensa. Então, hoje a gente já tem uma modificação da ingestão de proteína de acordo com o nível de atividade física. Na verdade, para adultos acima de 18 anos, o consumo é de 1 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia. E aí a gente pode ter essas subdivisões baseadas no nível de atividade física dos nossos pacientes. Aqueles que praticam mínima atividade podem consumir 1 grama, para aqueles que praticam atividade moderada, 1,3, e para aqueles que praticam atividade intensa, 1,6 gramas por quilo de peso por dia. Então, essa é uma questão extremamente importante para a gente adequar a nossa ingestão proteica. Entendam que a gente não fala de dietas hiperproteicas, a gente fala da adequação diária da ingestão proteica. Então, é importante que a gente faça esse cálculo para que a gente consiga entender a nossa quantidade diária necessária de proteína. Então, aqui eu já dei uma dica para vocês. O que é muito importante é o consumo diário, ou seja, o total de proteína que a gente consome no dia. Esse é um ponto extremamente importante. Então, para que a gente consiga ter os benefícios da ingestão proteica na nossa saúde e na nossa questão do sistema muscular, né? Então, o total de proteína diário é extremamente importante. Então, de 1 a 1,6. Existem estudos que ainda falam que quando a gente associa o treinamento de força, o treinamento resistido ao consumo adequado de proteína, essa ingestão de proteína deveria ser aumentada. Então, tem estudos falando em até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. A gente tem recomendações de proteína até mesmo para diversas modalidades esportivas, atividades de endurance, atividades de treinamento mais resistido, atividades de treinamento intervalado. Então, a gente vai ter aí algumas nuances em relação à ingestão proteica, mas não vai passar de 1,6 a 2,2 para indivíduos que praticam atividade física. Claro que isso vai ser mais individual, dependendo do tipo de exercício físico que esse paciente pratica, tá? De qualquer maneira, quando a gente pensa em ganho de massa muscular, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, parece que o treinamento resistido associado ao consumo de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia é o suficiente para que a gente consiga, então, construir músculos. Bom, mas será que a gente precisa só consumir proteína animal, como eu coloquei aqui para vocês, né? Eu já dei a primeira dica de que o consumo total de proteína é o mais importante. Então, não importa o tipo de proteína. O que importa é você ter o consumo adequado de proteína durante o seu dia. As proteínas vegetais, elas acabam podendo ser, sim, uma boa alternativa às proteínas animais em relação à saúde do músculo, em relação à saúde como um todo. Embora em algumas circunstâncias, é importante que a gente tenha uma gestão um pouquinho maior das quantidades de proteína vegetal para poder atingir a quantidade de proteína recomendada no dia. Ainda a gente tem, né, blends proteicos, e no mercado a gente tem vários blends que combinam, inclusive, proteínas animais com proteína vegetal. Os blends se beneficiam dos distintos tipos de proteínas, né, que podem representar um benefício em maximizar a saúde como um todo e a saúde do músculo esquelético. Bom, acho que a principal diferença que eu queria colocar aqui para vocês é essa diferença entre as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas animais, como eu já falei lá no começo, são as proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais. E as proteínas vegetais são as proteínas que contêm parcialmente, né? Não contêm todos os aminoácidos essenciais. De qualquer maneira, os estudos mostram que ambas, quando ingeridas na quantidade adequada durante o dia, elas podem estimular a síntese proteica. E o que vai ser diferente em relação a essas proteínas é sua capacidade de digestibilidade e composição, lógico, de aminoácidos, né? Capacidade de digestibilidade e absorção. Então, a maioria dos estudos demonstram que, além da ingestão total de proteína no dia, é importante que a gente assegure uma quantidade adequada de leucina, né, no dia a dia. Que, na verdade, acaba que a gente pensa que só os alimentos de origem animal têm leucina, mas a gente sabe que os alimentos de origem vegetal também têm leucina, ainda que numa quantidade menor, mas eles também têm leucina. É claro que se a gente comparar os alimentos vegetais com os alimentos de origem animal, a gente vai ter muito mais aminoácidos essenciais e muito mais leucina nos alimentos de origem animal. Mas existem alimentos de origem vegetal com uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, equiparados, por exemplo, até mesmo ao peixe, ao ovo e também de leucina. Então a gente tem ali a lentilha, a quinoa, as leguminosas em geral, lentilha, feijão, grão de bico, soja, ervilha, são excelentes fontes de aminoácidos essenciais e também de leucina. A gente ainda tem a quinoa, o milho, o arroz, a aveia, a batata. Todos esses alimentos contêm uma boa quantidade de leucina. O ideal é que a gente tenha, né, em 100 gramas desse alimento, um percentual de pelo menos 8 a 13% de leucina, né? Então, como regra geral, o teor de leucina das proteínas animais, elas vão variar de 8 a 13%, e nas proteínas vegetais, de 6 a 8%. Então, a gente tem sim uma quantidade interessante ali de leucina e de aminoácidos essenciais nesses alimentos de origem vegetal. Ainda, claro, que numa quantidade menor. Porque se a gente comparar, por exemplo, né, O percentual de leucina em alguns alimentos de origem vegetal e de origem animal, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui a ervilha, tá? A ervilha ela tem aproximadamente 7,8% de leucina. Comparado com o whey protein, por exemplo, tem 13,6% de leucina. Então, um whey, o leite, tem 10,9%. Então, o leite, o whey protein, eles têm um percentual de leucina maior, quase que o dobro. Por exemplo, que o percentual de leucina de uma ervilha, né? A gente ainda tem, por exemplo, 8,2% de leucina no arroz, a gente tem 12,2% de leucina no milho. Então, assim, existe uma quantidade interessante de leucina nesses alimentos de origem vegetal, que quando combinados podem trazer ali a quantidade adequada para o dia a dia do nosso paciente, né? Então, lembrando que tanto os aminoácidos essenciais quanto a leucina estão em maior quantidade sim nos alimentos de origem animal, mas os alimentos de origem vegetal podem ter uma quantidade bastante interessante também, né? Dependendo, claro, como eu falei para vocês, a gente teria que consumir um pouquinho mais de proteína vegetal, mas está tudo certo. Então, para que a gente tenha, né, uma quantidade adequada de proteína no dia a dia, é ideal que a gente tenha de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, como eu falei para vocês. É importante que a gente faça essa ingestão, pegue esse total diário e divida ali em 4 a 5 refeições proteicas, consumindo preferencialmente a cada 3 a 4 horas uma quantidade adequada de proteína, que pode variar por refeição de 0,25, né, a 0,4 até 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, tá? Idosos podem precisar um pouquinho mais. Bom, olha, pensando no total de proteína do dia, então, 1,6 a 2,2, sendo consumidas a 3 a 4 horas, lembrando sempre nesse espaçamento proteico de 3 a 4 horas. Então, vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um paciente que pesa 60 quilos. Então, se a gente fizer, vamos pegar 1,8, em vez de não vamos pegar nem 1,6 nem 2,2, vamos pegar 1,8. Se a gente fizer vezes 60 quilos, a gente vai ter um consumo diário de 108 gramas de proteína por dia para esse paciente de 60 quilos. 108 gramas a gente pode dividir em 4 refeições proteicas, ou seja, 4 refeições de 27 gramas de proteína. Se eu pegar essas 27 gramas de proteína e dividir por 60, que é o valor total por refeição, eu vou ter 0,45 gramas de proteína por quilo de peso. Então, eu estou dentro da recomendação de 0,25 até 0,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, veja se vocês me acompanharam aí com esse cálculo. Vou pegar o valor total de proteína desse paciente, então ele pesa 60 quilos, vezes 1,8, que é a quantidade de proteína que eu quero dar por dia. 108 gramas de proteína por dia. Quero dar 4 refeições proteicas, divido 108 por 4. Eu tenho 27 gramas de proteína por refeição. Para eu saber se isso está adequado ao peso dele, eu divido por 60, que é o peso do paciente. Aqui que eu estou dando exemplo. Dá 0,45 gramas de proteína por quilo de peso, que fica dentro da recomendação de 0,2, 0,3 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Então, é assim que a gente faz o cálculo de ingestão proteica diária. É importante que nessas refeições, aqui no caso do exemplo que eu estou dando, né, nessas 27 gramas de proteína que a gente for dar por refeição, é importante que a gente tenha de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais, que na verdade vai vir das várias combinações de fontes proteicas que eu colocar na refeição desse paciente. Claro que se eu colocar uma proteína animal, se eu colocar ovo, frango, peixe, eu já vou adequar essa ingestão de proteína, essa ingestão de aminoácidos, né? Porque os alimentos de origem animal têm todos os aminoácidos essenciais. Mas se eu for utilizar as proteínas vegetais, eu vou combinando proteínas vegetais que me dão esse total de aminoácidos de 8 a 12 gramas. Além disso, eu preciso que tenha de 800 miligramas a 3 gramas de leucina por refeição, que também é muito tranquilo da gente atingir quando a gente pensa em trabalhar com oleaginosas, quando a gente pensa em trabalhar com leguminosas, né? E essas fontes proteicas vegetais aí com maior quantidade de aminoácidos essenciais e leucina, que seria então as oleag... as, desculpa, as leguminosas, lentilha, feijão preto, a ervilha, né? Lentilha, feijão preto, ervilha, soja, todas essas leguminosas são fontes, boas fontes de aminoácidos essenciais e de leucina. Além disso, a gente tem a quinoa, o milho, o arroz e a batata, também como alimentos vegetais com uma boa quantidade de aminoácidos essenciais e leucina, tá? Bom, os estudos demonstram que, então, o mais importante é o conteúdo total de proteína da dieta e o quanto a gente assegura de aminoácidos essenciais e de leucina por refeição. 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais ou 800 miligramas a 3 gramas de leucina por refeição. Então, um estudo publicado pelo grupo do Dr. Stuart Phillips mostrou que uma dieta rica em proteínas, com aproximadamente 1,6 gramas por quilo de peso por dia, exclusivamente à base de plantas, ou seja, alimentos integrais à base de plantas, e eles também fizeram uma suplementação de proteína isolada de soja, que esse padrão dietético, essa estrutura alimentar, não é diferente de uma dieta mista de proteína, quando eles compararam alimentos integrais mistos com proteína de soro de leite suplementada, no apoio à força muscular e o aumento da massa muscular. Então, o que o estudo sugere é que a fonte proteica não afeta as adaptações induzidas pelo treinamento de resistência, o treinamento de resistido, né, de força em homens jovens não treinados que consomem quantidades adequadas de proteína. Então eles fizeram um estudo onde eles colocaram esses homens para fazer treinamento resistido, treinamento de força. Esses homens não eram treinados, mas eles foram submetidos ao treinamento e consumiu, um grupo consumiu proteína somente proteína de origem animal. Desculpa, de origem vegetal, e um outro grupo que consumiu uma dieta mista, contendo então proteína animal. E que, independente do tipo de padrão dietético, ambos os padrões, tanto aquele mais vegetal, né, o exclusivamente padrão vegetal, e aquele onde a gente tinha uma dieta mista, que incluía proteína animal, ambos foram eficientes e eficazes para induzir as respostas de adaptação induzidas pelo treinamento resistido. Tá? Então, além do conteúdo total de proteína da dieta, a gente não pode esquecer desse espaçamento que é bem importante, né? Lembra que eu coloquei do exemplo aqui para vocês? A gente tinha 108 gramas de proteína dividido em 4 refeições, eu tinha 27 gramas de proteína por refeição. Eu, claro, posso dividir isso em 5 refeições também, tá? Porque aí eu vou ter 5 refeições de 22 gramas. Então, tudo vai depender do padrão alimentar desse paciente no dia a dia, quantas refeições ele consegue fazer. O importante é que esse espaçamento seja ali ao redor de 3 a 4 horas. Então, todas as refeições têm que ter a adequada ingestão proteica para que a gente sempre tenha a presença de aminoácidos na circulação e a gente não entre num estado de saturação do músculo esquelético para a captação desses aminoácidos circulantes. Então, é bem importante que esses aminoácidos presentes na circulação sejam um estímulo para a captação do músculo, para que a gente consiga, então, esse músculo consiga exercer a sua função de síntese proteica. Então, os estudos demonstram que quando a gente tem uma ingestão regular de proteína e igualitária ao longo do dia, é mais interessante para a síntese proteica do que quando a gente concentra em algumas refeições a ingestão de proteína, como acontece com a maior parte das pessoas, que acabam consumindo proteína só no almoço e no jantar, por exemplo, né? Então a gente precisa entender e educar esse paciente a entender que o consumo de proteína é muito importante que seja realizado a cada 3, 4 horas. Então todas as refeições têm que ter um pouquinho de proteína. Por isso que quanto mais fracionada essa proteína, mais estímulo de síntese proteica eu tenho e menos eu corro o risco de entrar num estado de saturação, onde esse músculo não consegue mais captar esses aminoácidos circulantes para síntese proteica. Além da ingestão diária fracionada, um outro momento importante de consumir proteína, especialmente para quem treina, é antes de dormir, o pré-sleep nutrition, que a gente fala, né? É o pré-sleep protein. Então, consumir proteína antes, 1 hora e meia, 2 horas antes de dormir, vai estimular, vai ser possível, né, que a gente tenha aminoácidos na circulação para estímulo anabólico num momento muito importante, que seria durante o sono, que já é um estado anabólico. Então, quando a gente consome proteína antes de dormir, a gente potencializa o efeito anabólico que já acontece no fono, no sono, né, disponibilizando mais aminoácidos para esse músculo esquelético poder exercer a síntese proteica. Bom, a quantidade de proteína para se consumir antes de dormir é dentro daquele valor que a gente tem de espaçamento diário. Então, você pode pegar o valor total e dividir igualitariamente ao longo do dia. Ah, eu posso concentrar um pouquinho mais de proteína à noite? Pode. Se você quiser, você pode ter um pouquinho mais de proteína à noite sem problema nenhum. E o importante dizer que é qualquer tipo de proteína, desde que a gente garanta ali os aminoácidos essenciais e garanta também uma boa quantidade de leucina. As proteínas veganas presentes no mercado hoje, elas são uma combinação de leguminosas, muitas vezes com arroz e até mesmo sementes, né? Então a gente tem combinações, por exemplo, de ervilha com arroz e lentilha, né? Que vão dar ali uma característica muito interessante em relação ao total de proteína, mas principalmente ao perfil de aminoácidos. Quando eu combino duas leguminosas, como ervilha, lentilha, e ainda combino arroz, eu consigo agregar todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese proteica e necessários, né, para a manutenção da saúde diária. Então, toda vez que a gente escolher uma proteína vegana isolada no mercado, porque até então, é claro que a gente consegue consumir pela alimentação, né? Se a gente ter uma boa estrutura alimentar, um bom planejamento alimentar, a gente consegue ingerir todos esses aminoácidos pela alimentação e a quantidade de proteína também. Lembrando que, por exemplo, para a gente atingir a mesma quantidade de proteína em 100 gramas de carne, por exemplo, que a gente tem 30 gramas de proteína, para a gente atingir a mesma quantidade de leguminosa, né? A gente teria que consumir aí muito mais leguminosa, até 200 200, 250, 300 gramas de leguminosa para atingir as mesmas quantidades de proteína, seria as 30 gramas de proteína que a gente tem em 100 gramas de carne. Mas claro que eu não vou consumir só uma leguminosa, né? Então eu vou combinar essas proteínas vegetais para que a gente consiga ter a ingestão total de proteína e a combinação adequada de aminoácidos. Mas claro que uma das opções que a gente tem hoje, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é que os suplementos proteicos isolados ajudam a gente a adequar a ingestão de proteína ao longo do dia, especialmente no paciente mais idoso que tem dificuldade de consumir toda a proteína pela alimentação, né? Até mesmo indivíduos mais jovens que às vezes trabalham muito, que estão numa super correria, que não conseguem sacar uma marmita no meio da tarde, né? Para poder ter uma boa, ter adequada ingestão de proteína. Então, os módulos proteicos, os suplementos proteicos isolados, acabam sendo uma opção muito interessante. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que não precisa ser só whey protein, né? A gente pode ter outras proteínas isoladas e a gente tem boas proteínas veganas no mercado que podem nos ajudar a adequar essa ingestão de proteína, né? E dentro de um estudo global que a gente tem em relação à ingestão de suplementos proteicos à base de vegetais, isso é algo que vem crescendo muito ao longo dos anos. De 2020 até 2023, a gente teve um aumento exponencial e todos os continentes, né, desde América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul e, né, no Oriente Médio e na África, a gente teve um crescimento exponencial aí no, no, na elaboração de produtos, né, veganos e vegetarianos. Então, a indústria tem aumentado muito a oferta de produtos veganos e vegetarianos. E acredita-se que em 2027 a gente vai ter um aumento ainda de quatro, cinco vezes mais na oferta de produtos veganos e vegetarianos no mercado, né? E quando a gente pensa nessas proteínas isoladas, veganas, a ideia é a gente sempre combinar ali, né? Como eu falei para vocês, os alimentos vegetais fontes, o que falta em um, o que tem no outro. Então, por exemplo, ervilha com arroz, a ervilha acaba sendo uma boa fonte de lisina e de aminoácidos de cadeia ramificada, né? Leucinas, leucina e valina. E o arroz acaba tendo uma boa quantidade de metionina. Então, a gente combinando essas proteínas vegetais, que aí se pode combinar com lentilha, como eu falei para vocês, a gente pode combinar com semente de abóbora, pode combinar com hemp, que no, nos Estados Unidos tem bastante. Então, a gente pode combinando essas diferentes fontes de proteína vegetal para que a gente tenha ali um perfil de aminoácidos adequado, né? Pensando nas proteínas, né, que a gente tem no mercado em relação ao seu conteúdo de aminoácidos, por exemplo, né, como eu falei para vocês, o arroz ele tem bastante metionina, mas ele tem pouca lisina. Ao contrário da ervilha, que tem pouca metionina e tem muita leucina, lisina, desculpa. Então a gente tem ali, e além do que, né, a ervilha é uma boa fonte de aminoácido cadeia ramificada, de BCAA, então vai ter uma boa quantidade de leucina. Talvez seja por isso também que a gente tenha na maior parte do mercado aí o blend de ervilha com arroz, onde a gente vai ter uma proteína completa, né? A gente vai ter ali todos os aminoácidos essenciais e uma boa quantidade de leucina. Então, como eu falei para vocês lá no começo, a gente tem que ter uma ingestão de proteína total diária que garanta de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais e que garanta ali de 800 a 3 gramas de leucina por refeição. Então, por refeição, eu tenho que ter de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais e de 800 miligramas a 3 gramas de leucina. E a gente consegue isso quando a gente tem uma proteína completa. Essa proteína completa não precisa ser só uma proteína animal. A gente pode combinar as proteínas vegetais para que ela se torne uma proteína completa, como é a combinação de arroz com ervilha, tá? Os estudos demonstram, por exemplo, em atividades intermitentes, intervaladas, a gente tem um estudo publicado em 2019 mostrando que a ingestão de proteína vegetal à base de ervilha, ela exerceu um efeito similar à ingestão de whey protein em relação à composição corporal, à espessura muscular, à produção de força e até mesmo ao resultado dos WODs. Então, é um estudo feito com atletas que praticaram CrossFit, né, em treinamento intervalado, e durante 8 semanas, e um grupo consumiu whey e um grupo consumiu ervilha. E os resultados de síntese proteica, os resultados de composição corporal, geração de força e performance esportiva foram similares entre os dois grupos. Então, isso demonstra que, de fato, que a ingestão de proteína diária é o mais importante do que o tipo de proteína que está sendo consumido. E além do total de proteína diária, é a gente assegurar o consumo dos aminoácidos essenciais e de leucina a cada refeição, que pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, a gente pode, inclusive, se a gente tiver um paciente que tenha dificuldade em consumir um isolado proteico vegetal que a gente tem disponível no mercado, a gente pode dar pela alimentação e completar a leucina, por exemplo, com um suplemento à base de leucina, né? A gente dá a leucina ali para completar a leucina da refeição. Claro que isso é o extremo, porque hoje em dia a gente tem muitas ofertas de produtos vegetarianos no mercado, veganos, que oferecem a combinação adequada de vegetais, que fazem essa combinação para ofertar a adequada ingestão, a quantidade adequada de aminoácidos essenciais de leucina, né? Então, os estudos demonstram que não tem nenhuma diferença quando a gente pensa na resposta de adaptação de treinamento, se eu estiver consumindo uma proteína de origem vegetal completa, né? Ou se eu estiver consumindo uma proteína de origem animal. Lembrando que a proteína vegetal completa é a combinação de diversas proteínas vegetais que dá essa carinha, né? Que oferta esse total de aminoácidos essenciais na alimentação. Então é muito importante a gente avaliar o consumo total de proteína e as fontes de proteína dentro do contexto de toda a dieta. O efeito da proteína dietética na saúde muscular e na saúde como um todo, no contexto de outros fatores dietéticos, devem ser examinados, pois outros nutrientes demonstram influenciar os músculos, como a vitamina D, os ácidos graxos ômega 3, os antioxidantes, a ingestão de magnésio. Então, todos esses nutrientes, quando a gente pensa na matriz alimentar, eles são ofertados no, nos alimentos de origem vegetal. Talvez o ômega 3, que seja um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter na linhaça e na chia somente, mas a gente é possível ofertar também, né? Então, o contexto total da dieta, a ingestão de aminoácidos e leucina é o que é realmente mais importante. Então, as proteínas veganas, elas podem ser sim uma opção importante de consumo de isolado proteico durante o dia. É importante a gente calcular essa ingestão de proteína. A gente pode dar tudo pela alimentação, mas muitas vezes a gente precisa do módulo de suplemento, de módulo proteico, para conseguir atingir a recomendação diária e para que a gente consiga ofertar ali de uma maneira segura, né, a quantidade de aminoácidos que a gente precisa. Tá bom? Então, sim, a proteína vegana pode ser uma opção de suplemento proteico, quando a gente toma cuidado, né, com essas questões. Lembrando hoje que os suplementos proteicos veganos do mercado, eles já fazem uma combinação de vegetais que tornam essa proteína completa, ou seja, a gente tem toda a oferta desses aminoácidos essenciais, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada pela atenção e audiência de vocês sempre. Continuem sempre aqui acompanhando a Nutrição Narrada. Indique a Nutrição Narrada para os seus amigos, para alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Não esqueçam de entrar lá no meu site, andreanaves.com.br, que lá tem um monte de conteúdo para vocês também. A gente tem um blog onde eu escrevo ali vários artigos interessantes na área de nutrição. Vale a pena vocês acompanharem. Lá também a gente tem disponível os conteúdos presentes no Instagram de conteúdo de nutrição. Então, entre no site andreanaves.com.br e vejam tudo que eu estou ali oferecendo para vocês em relação à nutrição esportiva, tá bom? Bom, muito obrigada pela audiência. Encontro vocês na próxima semana. Não esqueçam de escutar a Nutrição Narrada. Faz um print e me marca que eu vou fazer questão de repostar vocês. Um beijo grande. Boa semana de trabalho a todos.